Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons & Dragons e horror. Hoje vamos descobrir o passado e segredos do Marquês Stezan de Polarno, o infame e decadente governante da Ilha de Gastria. Antes de começarmos, alguns esclarecimentos. Primeiro, gostaria de dizer algumas palavras sobre a nova OGL da Wizards. O texto vazado da proposta é abusivo e dracônico, e deve ter sido redigido por algum diabo de Bator sob o comando de Asmodeus. Embora não entenda muito sobre o direito norte-americano, como um advogado, imagino que incontáveis batalhas ainda serão travadas sobre a possibilidade ou não da OGL 1.0 ser revogada pela Wizards, já que anteriormente assegurava que seria uma licença perpétua. Confiança é como um delicado vaso de cerâmica, e uma vez quebrado, não há como reparar. Não tenho muito como protestar contra o movimento da Wizards, eis que já não sou um cliente de seus produtos, não tenho uma assinatura de D&D Beyond, não jogo ou compro livros de quinta edição, e honestamente, não gostei da direção que Ravenloft foi levada pela Wizards desde que ela reassumiu após a White Wolf. Eu entendo e apoio o movimento da comunidade, e acho que será produtivo e saudável que as pessoas tentem conhecer e jogar outros RPGs. Eu mesmo sou um grande fã de Mundo das Trevas e de Call of Cthulhu, e tenho muita vontade de conhecer outros sistemas, como Shadow of the Demon Lord, Ten Candles, Dread, Alien e Cult. Ravenloft continua sendo uma propriedade da Wizards e da Hasbro. Contudo, não deixarei que uma decisão gananciosa de uma corporação afaste minha paixão e dedicação a este cenário. O cenário de Ravenloft permaneceu vivo pela mão dos fãs, quando foi abandonado pela Wizards, e assim continuará. As incontáveis horas que eu e você dedicamos a D&D e Ravenloft pertencem a nós e não a eles, e assim permanecerá. Quanto ao canal Hour of the Raven, este não será afetado pelas mudanças da OGL, eis que ele está coberto pela política de conteúdo de fãs. Os livros da Black Feather, O Espaço do Medo e outros vindouros projetos também não serão afetados, eis que estão sob uma licença específica da DMs Guild. Vamos continuar a explorar as brumas de Ravenloft por aqui, mas deixem aberto para vocês a questão: vocês gostariam de ver conteúdo de outros sistemas e cenários de RPG, ou sobre livros e filmes de horror que possam se relacionar a este conteúdo? Deixem abaixo nos comentários. Segundo, se você já viu o nosso vídeo anterior sobre Gastria, você sabe que, para detalhar este domínio, estamos expandindo além das fontes oficiais do cenário de Ravenloft e buscando inspiração em fontes alternativas e material criado pelo site da Fraternity of Shadows. O domínio de Gastria apareceu pela primeira vez em uma aventura da RPGA chamada Dance of the Dead, e posteriormente foi apresentado no livro Dark Lords. Depois dessa primeira apresentação, ela recebeu apenas menções no livro Domínios do Medo e no Ravenloft Campaign Setting da terceira edição. O domínio seria abordado em um dos gazetiers da terceira edição, focado no Mar das Mágoas, mas infelizmente a licença da White Wolf para o lançamento de livros para o cenário chegou ao fim, e estes livros não foram escritos. A comunidade de fãs de Ravenloft não deixaria este cenário apodrecendo no esquecimento. O site da Fraternity of Shadows, o mais conhecido e organizado site de fãs do cenário, tem publicado netbooks que dão continuidade à proposta dos gazetteers, explorando a fundo os domínios do medo. Alguns destes livros exploram o Mar Noturno, ou o domínio de Sauring, ou mesmo o aglomerado de Xerixa, por exemplo. E já há algum tempo, eles vêm desenvolvendo um gazetteer para o Mar das Mágoas. Embora o gazetteer para o Mar das Mágoas ainda não esteja finalizado como um único livro, algumas de suas passagens descrevendo alguns domínios já foram publicadas por seus autores nas revistas Quoth of the Raven. Na descrição do vídeo, vou deixar também o link onde você pode fazer o download desses netbooks. Os últimos vídeos sobre Gastria e este vídeo sobre o Marquês Stezan terão como base o material oficial e o artigo de Gastria escrito por David Jester Gibson. O artigo sobre Gastria foi publicado como um preview do Gazetteer do Mar das Mágoas, e é possível que o texto final sofra alterações quando da publicação final do Gazetteer. Preparados? Em nossas viagens pelo Mar das Mágoas, em busca do paradeiro do Dr. Rudolf von Richten, paramos por um breve período na ilha de Gastea. Após um perturbador jantar com o barão Camar de Marosso, somos convidados ao famoso baile promovido pelo Marquês de Polarno. E, temendo ofender ainda mais a nobreza local, aceitamos o convite para o evento. No palácio do Marquês, vencidos por nossa curiosidade, invadimos a sua biblioteca e encontramos os textos do Marquês contendo os infames segredos de Gastria. Nossa leitura secreta é interrompida pela aproximação de passos e rapidamente nos afastamos por uma porta para nos escondermos em uma parte desconhecida do palácio. Em um corredor vasto do palacete, não podemos voltar pela biblioteca e seguimos explorando os salões em busca de uma saída, até nos depararmos com uma vasta galeria de arte. Magníficos quadros adornam as paredes e alguns parecem nos olhar de forma perturbadora à luz de nossa única vela. Em um dos quadros, uma bela mulher parece apontar em uma direção e nosso olhar segue até uma porta oculta por suntuosas cortinas. Quando olhamos novamente o quadro, descobrimos que a mulher que apontava nessa direção não está mais na pintura, e imaginamos se a fraca luz de velas e sombras não estão afetando nossa visão ou sanidade. Após esta porta oculta, descobrimos uma sala ampla onde um único quadro parece dominar o ambiente, um retrato do belo e imponente Marquês. Apreciamos o quadro por um momento e descobrimos no ambiente uma mesa com algumas páginas recém-escritas, com tinta ainda fresca. Estes não podem ser textos do antigo Marquês de Polarno, mas sim do atual Marquês que ocupa o palacete. A escrita guarda grandes similaridades e só podem pertencer a uma mesma pessoa e começam a desvendar os segredos do sombrio Marquês Stesen de Polarno.
Howl. Rave.
Diga-me, meu honrado convidado, o que você acha desta bela escultura? Imoral e perversa, você diz. Uma blasfêmia contra a religião e os costumes. Ah, mas que visão mais tediosa e ordinária. Somente livres dos grilhões da moral e da virtude, uma pessoa pode ser finalmente livre para atingir seu potencial, para satisfazer seus anseios e tocar o sublime. Aqueles que adaptam suas ideias e ações aos valores de outros não passam de tolos. Mas não desista ainda. Venha comigo para que eu lhe mostre o mais belo quadro de minha coleção. Certamente ele o deixará sem palavras. O Marquês Stesen de Polarno é o Lorde Sombrio de Gastria e é um perverso, imoral e decadente aristocrata que se tornou imortal ao ter sua alma aprisionada em uma pintura. O personagem do Marquês Stesen aborda temas como a devassidão, imoralidade e libertinagem e adapta para o cenário de Ravenloft o personagem literário de Dorian Gray, do livro O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que conta ainda com uma forte influência da figura histórica do Marquês de Sade. O Marquês Stesen é um humano que teve sua alma aprisionada em um quadro, pelo poder de magias sombrias, e atualmente tem mais de 200 anos de vida. Sua aparência é bela e atemporal, e é difícil precisar sua idade, com o Marquês podendo se aparentar ter qualquer idade entre 20 e 40 anos, conforme conveniência de suas intenções e o uso de maquiagem. Ele sempre se veste com roupas elegantes e luxuosas da aristocracia, embora costume adotar tons mais sóbrios durante seus períodos de depressão e letargia. Ele não usa barba, apenas costeletas, e seus olhos são negros, assim como seus cabelos, que são longos, geralmente amarrados em um único rabo de cavalo amarrado com laços. Mas ele não hesita em mudar de estilo para permanecer em contato com as modas mais recentes. Antes de ter sua alma aprisionada, o Marquês era, além de belo, bastante carismático, e sua personalidade vibrante e amor pelos prazeres refinados da vida o tornavam bastante influente e agradável. Ele usava esta máscara social para esconder a figura de um homem cruel, manipulador, ambicioso e sem escrúpulos. Depois de ter sua alma aprisionada, ele se tornou incapaz de sentir emoções e vive uma vida sem qualquer alegria e prazer. Como resultado, ele se tornou distante, frio e calculista, e perdeu parte de seu magnetismo pessoal, e sua frustração talvez tenha apenas aumentado sua crueldade. Durante alguns curtos períodos, contudo, ele recupera a capacidade de sentir, e volta a ser atraente e carismático, embora sua personalidade seja marcada pelos excessos, pecados e a avidez que tem para recuperar o tempo perdido durante a sua letargia e depressão, se comportando de forma perversa e amoral. O Marquês Stesan de Polarno é um experiente guerreiro na segunda edição, e no artigo sobre Gastria que usamos como referência para este vídeo, na terceira edição de D&D, ele tem 3 níveis de aristocrata e 8 níveis como guerreiro. Embora sempre que possível evite entrar em combates, ele é bastante habilidoso com floretes e possui uma coleção de armas, algumas delas encantadas. Ele possui uma poderosa resistência a efeitos mágicos, e com exceção de curtos períodos ao longo do ano, ele é imortal, não envelhecendo normalmente e tendo uma poderosa capacidade de regeneração. O Marquês é um ser amaldiçoado e não consegue ter qualquer sentimento ou sensação de prazer, vivendo uma vida de frustrações, apatia e depressão. Uma vez a cada 3 meses, ele é capaz de usar o poder de seu quadro amaldiçoado para drenar a alma de vítimas que estejam observando a pintura. Basta que ele deseje, e a alma dos espectadores é drenada para dentro do quadro, e por 1 hora para cada vítima drenada, ele tem sua alma de volta em seu corpo, sendo capaz de sentir novamente. Durante esse período, em que ele se dedica à satisfação de seus desejos represados, ele perde sua imortalidade e poderá ser novamente ferido e morto. Sua astúcia e perversidade o levaram a ascender ao posto mais alto de governante de Gastria, mas seu governo desinteressado e letárgico já o levou a conflitos com a população. Por algumas vezes, o Marquês já se reinventou para criar novas personas para poder governar, e agora está determinado a se manter e prosperar no poder. Como Lorde Sombrio de Gastria, ele é capaz de fechar as fronteiras de seu domínio, fazendo com que grandes pinturas panorâmicas, como cenários de uma peça de teatro, apareçam na fronteira, impedindo qualquer um de escapar. Estas pinturas apenas são percebidas quando alguém tenta atravessá-las, e são indestrutíveis. Durante os breves períodos em que recupera sua alma, contudo, ele não consegue selar a fronteira de seu domínio. Mas, que mistérios levaram o Marquês a esta condição amaldiçoada? Quais foram os crimes e perversidades do Marquês que o transformaram no Lorde Sombrio de Gastria? O Marquês Stesan de Polarno nasceu há mais de 200 anos atrás, em uma das famílias nobres mais tradicionais da região de Gastria. Ele era o mais influente marquês do reino, e era adorado pelas massas. Seu magnetismo pessoal, beleza e estilo de vida o tornavam uma celebridade entre a aristocracia e a plebe. Mas ele era ainda conhecido por ser um campeão do povo, defendendo seus interesses por taxas menores, julgamentos justos e melhores condições de vida. Esta persona pública era na verdade uma máscara, que escondia um homem ambicioso e inescrupuloso, que usava da política para promover seus próprios interesses e ganhos. Aqueles que descobriam a verdade sobre seus interesses, ou ameaçavam o expor, acabavam assassinados, e o Marquês foi o mandante ou executor de mais de 100 de assassinatos. De Polarno tinha uma grande rivalidade com o rei Odric, e ambicionava o poder que o monarca possuía. Por sua vez, o rei Odric se ressentia da popularidade do Marquês Stesan e das suas constantes manipulações das massas populares contra o seu governo. Ambos os rivais ainda partilhavam de algo em comum, eis que, sem saberem, ambos eram amantes de Lady Annelise, uma poderosa bruxa e cortesã que se infiltrara nas cortes reais. Durante um rigoroso inverno, o Marquês Stesan tentou instigar a revolta popular e incitar as massas contra o rei Odric, insinuando que este estaria armazenando grãos em seu palácio, enquanto o povo passava fome. o habilidoso rei Odric conseguiu contornar a crise e liberou sua reserva de alimento ao povo para aplacar a revolta. E, furioso, determinou a prisão do aristocrata dissidente e agitador. O Marquês Stezan de Polarno foi então para as masmorras reais, onde passou alguns meses de cativeiro. O Marquês era uma figura muito popular e querida, e, portanto, o rei temia o impacto da influência negativa de uma ordem de execução contra o seu rival. Em busca de uma solução para este impasse, ele solicitou a sua amante Lady Annelise uma forma de neutralizar o Marquês, e foi ela quem sugeriu a criação de uma pintura para aprisionar sua alma em um quadro, roubando o mesmo de qualquer sentimento ou alegria de viver. Acorrentado, ele foi forçado a posar para o quadro macabro, e o Marquês teve sua alma roubada, e então libertado das masmorras pelo rei. Incapaz de sentir qualquer emoção, ele perdeu seu carisma e prazer na vida, e o outrora influente e carismático Marquês se tornou apático, depressivo e incapaz de liderar. Sua frustração e amargura o levou rapidamente a se tornar um antagonista para seus aliados, e até mesmo a população deixou de ser afetada por sua influência, agora que ele era apenas uma sombra do vibrante líder político que fora um dia. Um dos únicos que permaneceu fiel ao seu antigo mestre foi Camar de Marosso, um bardo habilidoso e de origens humildes, que era seu principal aliado quando precisava instigar a população, espalhar rumores ou intrigas. O Marquês podia não sentir mais nada, mas jamais perdeu seu desejo de vingança. Após um ano vivendo de forma humilhante, ele e Camar de Marosso planejaram sua vingança contra a corte real, e durante um banquete das festividades dos Pasques, ele envenenou toda a comida, assassinando praticamente toda a aristocracia do reino. O evento também marcou a data em que a região de Gástria foi tragada pelas brumas. Em algum momento entre 560 e 580 do calendário baroviano. Nesta data, como se refletisse o estado de letargia do Marquês, toda a bebida e comida de Gástria perdeu totalmente o seu sabor. O súbito caos e o horror do isolamento do mundo conhecido tomou a região de Gástria, e o Marquês Stezan de Polarno assumiu o governo e o controle da região, utilizando de suas prerrogativas como mais alto aristocrata. Apesar de se tornar o governante absoluto da região, ele recusou a assumir o título de rei e ainda se mostrava depressivo e letárgico. Sua vingança não trouxe-lhe nenhuma satisfação, como imaginara. Para compensar sua falta de ânimo ao governar, ele nomeou seu principal aliado como o Barão Camar de Marosso e o recompensou com títulos e terras. O Barão Camar de Marosso se tornou seu braço direito no governo de Gástria, e era ele quem de fato governava e administrava em assuntos cotidianos. O Marquês permanecia a maior parte do tempo em seu palácio, até que um dia, por uma chance do destino, ele descobriu um meio de recuperar parte de seus sentimentos, sensações e desejos de viver. Enquanto ele era atendido por uma bela serva de seu palácio, ele começou a imaginar como iria seduzir a mulher se tivesse ânimo para tanto, e desejou intensamente ter sua alma de volta. Para sua surpresa, a mulher caiu morta diante de seu quadro amaldiçoado, e ele voltou por um breve período a ter sentimentos e prazer na vida. Por meses, ele tentou reativar os poderes do quadro amaldiçoado sem sucesso. Até que, 3 meses depois, quando corria a mudança da estação, ele conseguiu novamente drenar a alma de outras vítimas. Ele finalmente descobriu que poderia sugar a alma daqueles que observassem seu quadro durante esta janela de tempo, e desfrutar de um curto período de vivacidade, sentimentos e sensações novamente. Outra antiga aliada que ressurgiu para buscar uma aproximação do agora poderoso Marquês foi Lady Annelise. A bruxa havia escapado do atentado que envenenara a corte, e ao ver o Marquês em uma posição de poder, voltou para tentar seduzi-lo e tinha esperança de se tornar sua rainha. Incapaz de qualquer tipo de sentimento e imune aos seus encantos, o Marquês fingiu proximidade e sugeriu pintar um quadro de sua futura rainha. Durante a pintura, contudo, ele jogou sobre seu corpo uma tinta venenosa, que a levou a uma morte lenta e agonizante. Ela rogou diversas maldições sobre Stezen enquanto agonizava, mas o espírito de Lady Annelise não encontrou descanso. Em sua morte, ela foi transformada em uma fantasma, que agora assombrava as pinturas e quadros de Gastria. Sua figura pode aparecer em qualquer quadro do domínio e até mesmo interagir com elementos da pintura, como se fossem objetos. Poucos anos após sua morte, ela tentou se vingar do Marquês. Assombrando as pinturas da antiga catedral da vila de East Riding, ela se passou por uma figura sagrada, e por meio de gestos e apontamentos elaborados, ela começou a revelar os segredos do Marquês para os sacerdotes, para que eles se voltassem contra ele. Stezen, contudo, descobriu a trama de Lady Annelise a tempo, e decidiu pôr um fim à ameaça, assassinando os sacerdotes, insediando e devastando o templo, além de banir qualquer prática religiosa de suas terras. Gastria passava por uma grave crise econômica, pois fora isolada do mundo ao seu redor. Estes também foram tempos sangrentos e violentos. Apesar do Marquês se consolidar como governante absoluto, ele nada fez contra o horror que tomava conta da região. Quando pequenos nobres começavam a brigar abertamente pelo vazio de poder deixado pelo massacre no Festival de Pasques, tentando ascender socialmente e assumir as propriedades que até então estavam sem dono. Sua perversidade, crueldade e desinteresse eram acompanhados pela crescente corrupção do Barão de Marrosso na gestão de suas terras. Para o Marquês, aqueles que eram seus amigos estavam acima da lei, e sua guarda pessoal cometia todo tipo de atrocidade sem punição. Sua palavra era lei, e ele julgava qualquer demanda com base em seus caprichos e humores de momento. Aqueles que ousavam desafiar sua autoridade eram presos, torturados ou assassinados. Stezen mostrava desprezo e indiferença para os horrores enfrentados pela população, e manteve um estilo de vida luxuoso e hedonista, suportado por crescentes taxas e impostos. Ainda que fosse incapaz de ter sentimentos ou ter prazer em qualquer sensação, ele se cercava de luxos e riquezas, e ansiava pela mudança da estação, onde realizava esplendorosos banquetes que terminavam com dezenas de mortos. Durante seu período de abstinência, ele era frio, distante e depressivo. Seu único alento era imaginar os mais devassos e perversos atos que planejava fazer quando recuperasse sua alma. Ele passou a escrever contos, relatando seus amorais anseios reprimidos. Quando finalmente chegava a troca da estação, ele realizava grandes festividades opulentas, dos quais inúmeros de seus convidados eram mortos diante de sua pintura amaldiçoada. Alguns poucos eram poupados pelo Marquês, contudo, para que, nas horas que se seguiam ao massacre, eles o acompanhassem e o servissem na satisfação de seus impulsos decadentes e imorais. Durante este período em que Gastria permaneceu isolada pelas brumas, ele sabia que o desaparecimento de habitantes da ilha chamaria atenção, mas não tinha escolha ou conseguia controlar seus impulsos. Por esse motivo, o Marquês tinha um ávido interesse por estranhos que chegavam em suas terras, e não era incomum que muitos fossem convidados a participar destes eventos em seu palacete, apenas para que jamais fossem vistos novamente. Pior que isso, o Marquês governou por mais de um século sem envelhecer, e boatos sinistros circulavam entre a população de seu envolvimento com as artes sombrias da necromancia. Quando uma trilha pelas brumas foi descoberta nas matas, levando à terra de elfos de Cíticos, Gastria finalmente conseguiu uma fonte de comércio para sua economia. O Marquês, contudo, desejava não apenas conhecer sobre este mundo exterior, do qual jamais poderia visitar, mas sobretudo que mais estrangeiros viessem até suas terras, para alimentar suas almas para seu quadro. Com este intuito, o Marquês enviou seu mais leal vassalo, o Barão Camar de Marrosso, para terras estrangeiras, para coletar informações e atrair visitantes para suas terras. O já corrompido e monstruoso Barão Camar de Marrosso já havia se tornado um carnaçal glutão devido aos seus hábitos canibais, e aproveitou sua saída de Gastria como seu embaixador e mensageiro para saciar seus desejos gastronômicos. Na ausência do Barão Camar, contudo, responsável por ajudar o Marquês a governar e controlar a população, a sorte de Stezen iria sofrer um terrível revés. No ano de 736, as brumas tragaram para a região um grupo de aventureiros, e estes foram convidados para as festividades do Marquês. Eles foram vítimas do quadro amaldiçoado, tendo sua alma sugada. Seus corpos foram descartados, mas os aventureiros recusaram a permanecer mortos. Animados como mortos-vivos por um desejo de vingança, eles se tornaram Revenants, e os mortos-vivos voltaram ao vilarejo de East Riding, acusando o Marquês de tentar roubar suas almas através de magia sombria. Estes aventureiros não se contentaram em espalhar estes rumores e invadiram o palacete do Marquês. Após batalharem o Marquês e perceberem que não conseguiriam derrotá-lo, por este se mostrar imortal, eles decidiram se vingar de outra forma, ateando fogo ao seu palacete e furtando seu quadro amaldiçoado. Eles tentaram fugir de Gácia com o quadro, mas descobriram que não conseguiriam atravessar as brumas carregando o quadro. Eles então decidiram entregar a pintura a uma caravana de Vistanes, mas nem mesmo os Vistanes conseguiam se mover pelas brumas levando consigo o quadro amaldiçoado. Os Vistanes começaram a vagar por Gástria, se movendo de esconderijo, para escapar das desesperadas buscas do Marquês. Esta derrota pública e os crescentes rumores de seu envolvimento com as artes sobrenaturais fez a população se erguer contra seus abusos. Pouco a pouco, uma rebelião se formava e a guarda pessoal do Marquês passou a temer a fúria da turba ensandecida. No ano de 737, um novo grupo de aventureiros chegou a Gástria, mas desta vez, o Marquês os contratou como mercenários para recuperar seu quadro. Os aventureiros foram bem sucedidos em retomar o quadro dos Vistanes e o devolveram ao Marquês, mas este os retribuiu com uma traição. Revoltados, eles se voltaram contra o Marquês e o derrotaram em combate, deixando seu corpo sangrando e alquebrado nos salões de seu palacete. Acreditando que o tinham um assassinado, eles abandonaram o corpo para trás. A população revoltosa finalmente decidiu que era hora de agir e invadiu o palácio em sequência, com uma turba ensandecida, e encontraram o corpo ferido e mutilado do Marquês, tentando se erguer novamente. Temendo que ele fosse um vampiro, eles cravaram uma estaca em seu peito e decapitaram sua cabeça, e então incendiaram seu palácio. Em seu palácio, foram encontrados e levados pela população alguns de seus escandalosos contos literários, que chocavam aos seus leitores e assegurariam a infâmia literária do Marquês até os dias atuais. Apesar do incêndio, o quadro que continha sua alma permaneceu intacto, e o corpo do Marquês, decapitado, empalado e queimado, começou a lentamente se refazer. Após um longo período, ele finalmente se recompôs como uma forma humana decrépita, e o Marquês, escondido em suas próprias terras, refletiu sobre sua situação. Ele percebeu que se tornara displicente e descuidado, confiando demais em sua própria imortalidade. Ele nada fizera para aplacar a população que ele desprezava, ou mesmo para esconder o fato de que não envelhecia, e se continuasse atraindo atenção sobre si mesmo, acabaria sendo novamente derrotado e humilhado, e quem sabe, talvez até morto por outros aventureiros que viessem a seu domínio. Com o Barão Camar de Marrosso ainda longe em terras distantes em seu momento de maior necessidade, ele decidiu se reinventar e assumiu uma nova identidade para retomar o governo de suas terras. Após a suposta morte do Marquês Stezen de Bolarno, e durante sua ausência e regeneração, um vácuo de poder se instaurou em Gástria. Sem uma autoridade central, outros nobres tentaram brigar pelo poder, e apenas reacenderam antigas rixas de sangue. As taxas não mais eram coletadas, e todo tipo de serviço público deixou de ser prestado. A guarda pessoal do Marquês tornou-se uma milícia criminosa, extorquindo dinheiro por proteção, e a população defendia seus familiares e posses contra o caos e a criminalidade que se instaurou durante este período de anarquia. No ano de 740, a terra de Gastel foi sacudida por diversos tremores durante a Grande Conjunção, e até mesmo a Trilha das Brumas que a ligava às terras de Cíticos foi perdida, isolando completamente esta terra e a imergindo dentro de seu próprio caos. Durante 4 anos, Gastel sobreviveu a um período de total caos e anarquia, até que em 741, percebendo que a destruição e desespero de suas terras atingiram um nível sem precedentes, o Marquês Stezen decidiu que era hora de retomar o poder. Ele chegou a East Riding, alegando ter vindo pelas brumas, clamando ser o filho bastardo do antigo Marquês Stezen, fruto de uma relação extraconjugal que o Marquês tivera em uma de suas infames festas, e que havia sido criado por sua mãe em terras distantes. Batizado em homenagem ao seu pai, Stezen de Polarno II tinha fisionomia muito parecida com a de seu progenitor. Mas enquanto a aparência do antigo Marquês, ainda que bela, fosse marcada pelos abusos e excessos de seu estilo de vida hedonista, seu filho era mais magro e esbelto, e fisicamente parecia até um pouco mais velho do que seu pai, resultado dos tempos de penúria e da regeneração de seu corpo enquanto ele aguardava para voltar. Stezen, em sua nova personalidade, se mostrou um hábil e influente negociador. Ele conseguiu assumir a herança e posse de seu pai, mas inicialmente recusou o título de Marquês. Após angariar o apoio da milícia e aristocracia, ele aplacou o povo revoltoso com doações de parte de sua fortuna, restaurando algum semblante de ordem às terras de Gástria. Como se as próprias brumas reconhecessem uma nova era no domínio, elas se abriram ao redor, revelando a praia e o mar. Gástria agora era uma ilha, e encontrou a salvação para suas dificuldades econômicas. Seus habitantes encontraram nos oceanos uma lucrativa atividade pesqueira, que não só permitiu aliviar um pouco a falta de sabor que contaminava os alimentos da região, mas também abriu novas possibilidades comerciais. Stezen usou parte dos recursos de sua família para construir um porto em Gástria, e logo navios de outras partes do núcleo chegavam à ilha, quebrando seu isolamento e trazendo intercâmbio, riquezas e comércios, e, principalmente, uma quantidade enorme de possíveis vítimas sazonais para suas festividades. Stezen estava decidido a restaurar o sobrenome de sua família e compensar as atrocidades e horrores que cercavam seu governo anterior. Seus gestos de generosidade, suas doações e a súbita prosperidade econômica de Gástria fizeram a população rapidamente esquecer o passado, e ele foi aclamado como novo marquês pela aristocracia local. Durante este período, o barão Camar de Marrosso, há muito isolado de sua terra natal pelo isolamento de Gástria, conseguiu finalmente retornar. Ele encontrou seu mestre e o domínio muito diferentes, contudo, e se ressentiu ao perceber que o marquês havia retomado os poderes que antes lhe delegava. Sob a alcunha de Marquês Stezen Polarno II, ele estrategicamente acalmou a população e restabeleceu antigas leis e garantias mínimas ao povo. Ele adotou hábitos mais discretos e vivia em grande parte do tempo recluso em sua mansão. Apesar disso, ele ainda realizava escandalosas festas em sua propriedade, mas raramente alguém podia confirmar o que ocorria nestes eventos privados, ou destinos de muitos de seus convidados. A abertura da ilha trouxe também o contato com diversas culturas estrangeiras, e o aumento deste intercâmbio e influência cultural fez com que influências religiosas chegassem à ilha. Anacoretas de Ezra chegavam para converter a população. Muito se especulava se o Marquês Stezen II teria uma reação tão violenta às práticas religiosas na ilha, mas, revendo o posicionamento anterior e acreditando que o espírito de Lady Annelise havia desaparecido, ele se mostrou indiferente à presença de clérigos nessas terras. Mais que isso, no ano de 755, a ilha recebeu uma expedição de anacoretas missionários que ajustaram com o Marquês a construção de uma grande catedral de Ezra na ilha. A construção, ainda em curso, estava sendo parcialmente financiada pelo Marquês, como um de seus últimos atos desta sua falsa persona. A verdade é que o Marquês, ciente da passagem do tempo e da sua falta de envelhecimento, e cansado desta sua personalidade falsa, tolerante e benevolente, celebrou um falso acordo com os anacoretas, para anunciar falsamente que eles levariam para ser educado em um de seus monastérios, o filho do Marquês Stezen, um garoto de aproximadamente 18 anos que vivia recluso na mansão. Alguns anos depois, após quase 20 anos desta falsa identidade, Marquês Stezen de Polarno simulou sua morte em um suposto acidente de caça, quando teria sido atacado por um javali no ano de 759. Essa estratégia serviu apenas para que pouco tempo depois ele chegasse à ilha como seu misterioso filho, o Marquês Stezen de Polarno III, para assumir o título e a propriedade de seu pai. Para assegurar seu segredo, ele ordenou que seus agentes incendiassem o suposto monastério onde o filho estaria sendo educado no continente, eliminando toda e qualquer testemunha que pudesse contradizer esta versão dos fatos. Após mudar sua aparência e usar maquiagem, ele se apresenta como um jovem e confiante de que a população já esqueceu a infâmia do nome do Marquês do passado, ele planeja o futuro de seu governo e os devassos atos que ele espera realizar. Nossa leitura das anotações no salão, que contém o quadro do Marquês, nos traz revelações terríveis e deixam claro que o atual Marquês Stezen é o mesmo indivíduo que já está vivo há mais de 2 séculos, como um amaldiçoado Lorde Sombrio. Subitamente, nossas ponderações são interrompidas por risadas e comentários festivos. Nos escondemos no salão, dentro de um velho baú ou de armários. Ouvimos atentamente quando o Marquês abre as portas deste salão, conduzindo até ali dezenas de convidados para lhe mostrar a obra-prima de sua coleção de arte, uma pintura com o seu retrato. Os comentários festivos pouco depois se encobertem em gritos de horror, e ouvimos sons secos de corpos caindo ao chão, seguindo de uma maníaca gargalhada do Marquês. Tomado por seus desejos reprimidos, ele grita ordens para o Barão de Marrosso limpar o salão de cadáveres. Quando tudo parece momentaneamente em silêncio, nós saímos de nosso esconderijo, mas diante do grande número de servos do Marquês na proximidade, o único meio que temos de escapar é nos misturando aos corpos e fingindo que somos cadáveres. Somos carregados por servos do Barão de Marrosso para uma carruagem de corpos, cobertos com uma lona, e na calada da noite levados a um destino incerto, provavelmente para servirmos de alimento a carniçais. Antes de chegar a este destino, saltamos cuidadosamente da carruagem, de forma furtiva, e retornamos o mais rapidamente possível ao nosso navio. No dia seguinte, imploramos ao capitão que nos deixe ficar escondidos até o momento da saída. Curiosamente, pouco antes do horário da partida, um mensageiro do Marquês chega ao navio, informando que diversos dos passageiros haviam decidido permanecer por mais tempo na ilha como seus convidados, que posteriormente ele arranjaria a eles uma embarcação para o retorno. Sabendo que esta futura embarcação jamais levaria ninguém para fora da ilha, nós respiramos aliviados que pelo menos nós estaremos deixando esta ilha amaldiçoada, indo para o nosso próximo destino, a ilha de Blaustein. Antes de seguirmos em direção ao domínio de Blaustein, contudo, vamos fazer uma pequena pausa em nossas viagens, para explorar um domínio da 5ª edição de Dungeons & Dragons. O domínio de Gastria não teve uma versão no guia do Van Richten para Ravenloft, apesar do Mar das Mágoas aparecer brevemente em curta descrição. Ao invés disso, no próximo vídeo iremos abordar alguns domínios que já haviam sido cobertos previamente no canal, antes da publicação do Van Richten Guide to Ravenloft. Junte-se a nós, se inscreva e ative as notificações, e iremos começar nossa cobertura de domínios da 5ª edição, já previamente cobertos pelo canal, pelo domínio de Valakan, uma selva onde jogos sanguinários são realizados em honra à Lorde Sombria Shakuna.